Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 38 do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De Ambientalistas para o Cidadão Comum, são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. No episódio de hoje, falaremos de pesticidas no geral e do glifossato em particular. Um tema bastante fresco por dois motivos. A recente renovação da licença da substância ativa glifossato a nível europeu, quase ao mesmo tempo do fracasso no processo de adoção de um novo regulamento para o uso sustentável de pesticidas. É um tema que raramente é alheio à polémica e, como vamos perceber, não é por acaso. As dinâmicas contemporâneas em torno do licenciamento, da comercialização e do uso de pesticidas mantêm-se desde os anos 60 e 70, quando o livro Primavera Silenciosa trouxe o olhar público para os impactos ambientais e para a saúde humana do uso de pesticidas. Mas antes, uma breve introdução para nos enquadrarmos neste tema. O glifossato é a substância ativa com efeito herbicida mais usada no mundo, e o seu uso está particularmente associado a monoculturas industriais, como é o caso da soja, do algodão e do milho. Na Europa, o seu uso estimado corresponde a 33% do volume total de herbicidas usados e é aplicado em cerca de um terço das áreas diária de culturas anuais e a cerca de 50% da área de culturas permanentes. Em Portugal, a substância ativa glifossato é de longe a mais comercializada no grupo dos herbicidas, correspondendo a quase 80% do volume no ano de 2021. Nos últimos 5 anos, de valores publicados, o consumo terá aumentado em 40%. A recente renovação do glifossato ao nível da União Europeia foi um processo que se arrastou desde 2017, quando a Comissão Europeia decidiu estender o prazo de aprovação não em 15, mas em 5 anos. A ausência de maioria qualificada de Estados-membros para a decisão levou a uma decisão tácita da própria Comissão Europeia sobre a proposta que esta mesma apresentou, dando mais 10 anos de uso da substância sem restrições adicionais de nota. Para agravar este contexto, também no mês passado, em novembro, a proposta de regulamento para o uso sustentável de pesticidas, parte da estratégia do Prado ao Prato da Comissão Europeia, foi essencialmente dilacerada e abandonada, empurrando para mais longe a ambição de estabelecer metas concretas para a redução do uso. Do lado da agroindústria, por sua vez, argumenta-se que estabelecer mais limites ao uso destas substâncias pode pôr em causa o abastecimento alimentar. Algo que é corroborado pela imensa dependência de produtos à base de glifossato. Por isso, várias questões se levantam e vamos tentar respondê-las a todas. Estará a ambição europeia a colocar em causa a produção de alimentos? Ou será o uso de pesticidas um risco ainda importante para a saúde humana e dos ecossistemas? A agricultura ainda precisa de glifossato? Para nos ajudar a desconstruir este tema bastante polémico, vamos estar à conversa com o Pedro Horta. O Pedro faz parte do grupo de trabalho da Biodiversidade, Agricultura e Floresta da Zero, onde acompanha a política agrícola e o movimento agroecológico em Portugal. Sem mais demoras, arranca agora o um novo episódio do podcast Zona Zero. Bem-vindo de volta, Pedro.
Olá Inês, olá a todos os que nos ouvem em casa.
Este vai ser mesmo um tema denso, daí também esta introdução que nós preparámos, mas que era importante também darmos aqui algum contexto, porque torna-se. Este é um. Eu não quero dizer resultado, mas acaba por ser um bocadinho o resultado do processo já desde há alguns anos. Mas para começar então, e como já sabes que é hábito um podcast, vamos direto já ao assunto, acho que é das perguntas, mais críticas. Ainda precisamos do glifossato para produzir alimentos?
Ah, pois essa é a questão que se põe. Acho que primeiro é necessário definir o que é que entendemos por isto de precisar, esta necessidade. Acho que por um lado é bastante claro, sendo a substância ativa com efeito herbicida mais usada no mundo, que existe uma necessidade e por isso o seu largo uso. Mas, por outro lado, temos que olhar que tipologia de sistemas, que modelos agrícolas é que estamos a falar que precisam do uso sistemático, porque existem variados contextos e abordagens na agricultura. Existem vários tipos de agricultura em vários tipos de condições, e nós todos sabemos que existe agricultura que não usa pesticidas, inclusivamente não usa glifosato. Nós na Europa e noutros países temos um modelo de certificação que é o modo de produção biológico, em que não existe o uso de pesticidas de síntese, pelo que não há uma necessidade fundamental para incorporar este uso no, na agricultura. Existe sim, é uma necessidade conjuntural e isso tem a ver com o tipo de agricultura que se faz, com os sistemas agrícolas que são implementados, que muitas vezes já estão dimensionados e estruturados para o uso sistemático destas substâncias para fazer o controle dos inimigos culturais. Nós, no primeiro episódio que fizemos sobre agriculturas, que foi o episódio 8 aqui do podcast, falamos um pouco sobre o modelo da Revolução Verde, que basicamente massificou e conseguiu massificar. Hoje nós falamos da agricultura convencional, mas no fundo é este mesmo modelo. Mas ficou então o uso da mecanização agrícola, das monoculturas e do uso de substâncias de síntese para fertilização e para controle de inimigos culturais. É dentro desse modelo que nós hoje falamos de convencional, mas também engloba abordagens que nós classificamos como agricultura moderna. É nesse modelo que existe uma dependência estrutural do uso destas substâncias como forma de gestão, de inimigos das culturas que são configuradas. Obviamente que quando nós temos uma monocultura em larga escala, sem descontínuos ecológicos, estamos aqui a propiciar um habitat precisamente para os inimigos daquela cultura, o que leva a que teremos que fazer aqui uma gestão mais intensa. E é aqui que muitas vezes surge esta dependência e esta necessidade. O que é facto é que grande parte da nossa produção está configurada desta maneira. E pelo menos aqui na Europa e nos países ocidentais, o sul, o chamado sul global tem uma configuração bastante diferente e o peso da pequena agricultura e agricultura familiar é muito mais importante nesses países. Mas mesmo agriculturas como a nossa agricultura de conservação, que tenta limitar a mobilização de solo, está presa muitas vezes em métodos de gestão das ditas ervas invasoras, que dependem do uso de glifosato para evitar que haja uma mobilização de solo para controle. Portanto, temos aqui múltiplas configurações, mas não existe uma necessidade fundamental. E a ideia aqui do Pacto Ecológico Europeu e a estratégia do Prado ao Prato seria empurrar um pouco a Europa mais no sentido de estar menos dependente destas substâncias e estar mais apta para incorporar o tipo de práticas que não precisam do uso sistemático.
Oh, Pedro, agora aproveito para te perguntar, quando se utiliza, ou não é, quando se utiliza, quando nos referimos a produtos fitofarmacêuticos, estes enquadram-se em produtos mais, quer dizer, menos, ia dizer, com menos malefícios, ou estamos a falar, por exemplo, o glifosato enquadra-se nestes produtos fitofarmacêuticos, porque parece dar assim um ar, a palavra parece que não é assim tão pesada, de alguma forma.
Produto fitofarmacêutico é uma espécie de eufemismo, não é? No fundo, refere-se precisamente a esta categoria de substâncias que nós chamamos de pesticidas. Mas é no fundo um bocado um artifício da indústria, diria eu, para dar uma conotação de mais semelhante ao que nós nos referimos à medicação para restabelecer a nossa saúde. Mas a lógica de uso não é essa lógica. A lógica de uso é uma lógica de controle, no fundo, do que são os fatores que podem ameaçar a produção. Portanto, é uma lógica produtivista e não é uma lógica centrada na saúde da planta, propriamente dita. Se não, muitas vezes é enquadrada dessa maneira, mas não é isso, não é essa a aplicação prática. Portanto, eu acho que pesticidas continua a ser um bom descritor, porque o matam ou inibem a atividade biológica de organismos. Se calhar faz todo o sentido manter este uso da palavra pesticidas e deixar aqui este eufemismo, se bem que depois nos documentos técnicos acaba por ser muitas vezes adotado o termo fitofarmacêuticos. Mesmo nós em Portugal temos um plano de o sustentável dos produtos fitofarmacêuticos, não usamos este termo pesticidas já nos documentos oficiais, mas é isso que nos estamos a referir quando usamos o termo.
Ficas desde já esclarecido e, portanto, ao longo deste podcast já não o vamos de todo. Quer dizer, já nem sequer estávamos a utilizar esse termo, mas assim fica mesmo claro. Mas antes de avançarmos para o impacto naquilo que, pronto, porque estes produtos são aplicados, como tu explicavas, para produzir alimentos, não é? E estes alimentos vêm parar ao prato, portanto, que nós comemos, não é? Portanto, e isto tem impacto seguramente na saúde, e já lá vamos, porque já abrimos um bocadinho a janela nesse sentido na introdução. Mas antes disso, há aqui aproveitando aqui esta lógica dos mitos, pedi também que me esclarecesses neste sentido. Se a proibição do uso do glifosato iria pôr em causa a produção de alimentos? Porque esta é uma das grandes bandeiras que a agroindústria defende, não é? Daí não podendo acabar. Mas se fosse efetivamente proibido o uso do glifosato, iria pôr em causa a produção de alimentos?
Na configuração atual, da forma como nós produzimos alimentos em geral, sim, iria pôr, obviamente, em causa. Mas, obviamente, que nunca se toma uma decisão de um dia para o outro, ou seja, não vamos banir o glifosato hoje e amanhã já não se pode utilizar, isso não, nunca aconteceu, e por bom motivo. É normal, é comum, dentro do espaço europeu, haver revisões da toxicologia das substâncias ativas que foram aprovadas a nível europeu. E haver retirada do mercado os produtos que as contêm. Ainda relativamente recentemente, em março e em maio, houve mais uma retirada da aprovação de duas substâncias com efeito fungicida. E claro que não são removidas do dia para a noite,
Claro,
ou da
claro.
noite para o dia. Só em 2024 é que vão de facto ser banidas do uso. Portanto, há que ter isso em conta, isso nunca acontece. E no caso do glifosato, que existe uma grande dependência. Obviamente que não deve ser tomada uma decisão para no dia a seguir ter efeito, ou pouco tempo depois, para não havendo um período de transição, que acho que é muito importante, dado o nível de dependência que nós temos. Mas obviamente que se não se fizer nenhum esforço de transição também não conseguimos sair um bocado desta
Exatamente.
lógica. Há aqui, de facto, esta argumentação é um bocado a tirar areia para os olhos do público, porque dá um bocado de ideia que é assim que o processo funciona, que quando a nível decisório da aprovação ou não aprovação de uma substância, basicamente se bana a substância e acabou. Existe um conjunto de mecanismos, até mesmo para substâncias que foram banidas, poderem ser utilizadas com as chamadas autorizações de emergência, quando existe de facto uma necessidade fundamentada do uso daquela substância e nenhuma outra ou nenhum outro processo ou mecanismo ou procedimento possa controlar uma dita praga ou um conjunto de situações que possam pôr em causa tanto a viabilidade económica de um largo grupo de produtores como questões sanitárias importantes, não? Nós, por exemplo, temos a questão da Xylella fastidiosa, cujo vetor é um cicadídeo, em situações em que de facto existe um foco de infecção, se não houver nenhuma outra forma de controlar o vetor, muitas vezes podem recorrer a substâncias que já foram de alguma forma banidas do mercado, mas nesta situação de emergência podem ser utilizadas. Portanto, há sempre essa ressalva. Por outro lado, acho que é necessário nós apontarmos que o Bloco Europeu é talvez um dos mais importantes em termos de exportação de alimentos. E é aquele que é mais exigente em termos de normativos no uso deste tipo de substâncias. Portanto, se isso pusesse em causa de tal forma a produção, isto não se observaria e isso é um facto, não é? Nós até na nossa política agrícola, depois da primeira instância da política agrícola comum, que era muito voltada para recuperar os níveis de produção, nós até temos algumas restrições à quantidade de produção que podemos retirar dos vários territórios europeus, para fins de um bocado de controle de preço, de alguma forma, e evitar que haja desperdícios. Portanto, nós, de alguma forma, também podemos facilmente atingir uma sobreprodução. E dentro deste quadro, restritivo em termos normativos, não é? De uso de pesticidas. Relativamente restritivo, em comparação com outros países e outros blocos também. Portanto, existe
Pois diz.
estas duas questões, não é? Não há de facto um banir total da noite para o dia quando existe uma decisão que aquela substância ativa não vai ser renovada, tem que haver aqui um período de transição e que normalmente deve ser, no caso do glifosato, deveria ser acompanhado por um reforçado das políticas que já existem e já vamos falar sobre elas. E por outro lado, nós na Europa temos o quadro mais restritivo, mas isto de facto não é uma limitação à nossa capacidade produtiva.
E neste caso, há aqui também um fator económico, não é? Já estavas a dar algumas pistas nesse sentido, porque isto é controlado, no caso deste mercado, os pesticidas são controlados por um oligopólio de umas quantas, quer dizer, se calhar não chega a uma dezena de multinacionais, portanto é uma força de negócio muito forte, certo?
Sim, há de facto uma dependência grande do uso deste input, e não é de um dia para o outro que se consegue reconfigurar a
Claro.
agricultura de uma outra maneira. Nós conhecemos alguns destes nomes, são bastante famosos destas multinacionais. É o caso da Bayer, da Syngenta, e da BASF. A Bayer, em particular, comprou a Monsanto, que digamos que
Era das mais
durante muitos
conhecidas,
anos
não é?
depois tinha a patente do glifosato. Mas foi adquirida pela Bayer, penso que em 2018. E com essa aquisição também adquiriu um conjunto de casos em tribunal. Mas
Ok.
também queria dizer que há outro fator a ter em consideração, que o uso sistemático de pesticidas também pode pôr em causa a produção. Às vezes o argumento é precisamos de pesticidas, precisamos de uma variedade de pesticidas para poder conseguir gerir os inimigos culturais. Mas por vezes o excesso de uso pode criar duas situações que podem pôr em causa a produção. A primeira, e que eu acho que é mais importante do ponto de vista ambiental e de saúde, é a afetação de espécies não avisadas. Nós estamos a aplicar substâncias com o intuito de controlar uma determinada espécie ou restringir um determinado comportamento de uma determinada espécie,
E
porque
depois pode ter
compete com a nossa
impacto
cultura.
noutras, não é?
Mas podemos ter um impacto indireto
Claro.
noutras espécies, pondo em causa funções do ecossistema que até nos beneficiariam, que é o caso da afetação, por exemplo, dos polinizadores. Quando nós queremos aplicar um determinado inseticida para controlar um inimigo cultural, podemos ter até efeitos em polinizadores que, de facto, têm um serviço importantíssimo na polinização das nossas culturas, que nos permite ter a produção que temos, ou podemos estar a afetar, por exemplo, eventuais predadores de pragas que nós queremos controlar e de outras podem afetar outras culturas vizinhas. E por outro lado, o excesso de uso ou o uso um bocado não discriminado ou pouco ponderado pode levar à criação de resistências por parte das espécies-alvo, o que põe em causa a eficácia da própria substância que nós estamos a usar no médio e longo prazo. E com o glifosato há imensos exemplos.
Há muitos casos assim, então. É mesmo, acaba por ser fazendo aqui a analogia com o antibiótico, não é? Na nossa saúde humana, se abusarmos também dos antibióticos, acabamos por gerar alguma resistência, não é? No caso.
Sim, mas no nosso caso, como na medicina, não se tende a haver um sobreuso. Não tende a haver um
Exato.
sobreuso, não tende.
Há algum
Mas
controle médico, não é? Diretamente,
existe sim um problema que é o uso sistemático na produção de
claro.
animais. E são antibióticos que são semelhantes àqueles que nós usamos para cuidar da nossa saúde. Mas como é utilizado de forma massiva, depois os chamados antimicrobianos vão ser libertados para o ambiente, o que pode criar fenómenos de resistência. E isso, de facto, é um problema, e há política nacional e europeia para tentar controlar um bocadinho esse problema. Isto porque lá está, aí o antibiótico não é usado como uma forma de zelar pela maximização da saúde do animal, mas sim como uma forma de maximizar a produção. Então,
Ok.
muitas vezes é usado de forma profilática, não é? De preventivo,
Certo.
e não como forma de reequilibrar o organismo. E os animais, muitas vezes, quando são produzidos de forma intensiva, estão em condições que propiciam o aparecimento de doenças, pelo que levam uma aplicação massiva do antimicrobiano. Portanto, mais uma vez este paralelo, né, entre a saúde e o uso destas substâncias num modelo produtivista não é a mesma coisa, né?
E agora, fazendo aqui já a ponte, já que estamos a falar aqui, a tocar na saúde humana, e já estavas a também falar aqui de alguns impactos, quais são então efetivamente os riscos para a saúde humana do uso deste tipo de uso, quer dizer, não só no uso normal, mas também em excesso deste tipo de pesticidas?
Isso é um ponto de grande contencioso. De facto, em 2017, se eu não estou em erro, a Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro da Organização Mundial de Saúde, emitiu uma espécie de relatório, que são as monografias que fazem um conjunto de conclusões sobre os efeitos de determinadas substâncias, e nessa monografia classificava o glifosato como potencialmente cancerígeno. E isto coincidiu, de certa forma, com o processo de renovação do glifosato, não este, agora neste ano, mas aquele que se desencadeou há 6 anos atrás, e acabou por chocar com a conclusão das instituições europeias que estão mais à carga da avaliação deste tipo de substâncias. E isto criou, de facto, muita polémica no processo. Mas também voltou a levantar questões sobre a segurança do uso. Nós sabemos, já deves ter visto também bastantes notícias sobre casos em tribunal trazidos por pessoas que usavam a substância Roundup nos Estados
Sim.
Unidos, que é a base de glifosato, e desenvolveram cancro. Alguns desses casos foram ganhos em tribunal, mas a complexidade depois da avaliação está também no facto de o glifosato é a substância ativa, mas depois os produtos, os pesticidas propriamente ditos, os produtos que são usados no terreno, são formulações
A partir
que não
dessa
têm só,
substância.
pois, não têm só essa substância, têm coadjuvantes, outras substâncias que ajudam, melhoram a eficácia da substância ativa, e esses por si podem ter efeitos, não é, na saúde. E até que ponto é que se consegue avaliar uma coisa ou outra? No caso da Agência Internacional para a Investigação para o Cancro, eles consideraram estudos que continham também a avaliação dos adjuvantes. No caso da EFSA, que é a nossa autoridade para a avaliação da segurança alimentar, normalmente o que fazem é fazer uma avaliação só da substância ativa, porque depois a aprovação do produto é feita ao nível do Estado-membro. E a ECA também tem mais ou menos o mesmo tipo de abordagem. Portanto, a nível das instituições europeias, chegaram a conclusões diferentes, porque também a metodologia é diferente, os estudos considerados foram diferentes, o que leva para muita dificuldade depois de navegar este processo.
Claro, claro.
Mas há.
E abre aí essa margem precisamente para ver essas zonas cinzentas e não ver uma conclusão um bocadinho mais transversal, claro.
Sim, mas aqui é facto é que esta discussão sobre o glifosato levou também a um renovar de interesse de investigadores independentes de encetar estudos sobre os efeitos desta substância. Um dos mais importantes é o Global Glyphosate Study, que é coordenado pelo Instituto Ramazzini, que ainda estão a fazer investigação, e acho que vai continuar nos próximos anos, mas já publicaram alguns estudos preliminares que apontam alguns efeitos significativos na nossa microbiologia, ao nível dos intestinos, desregulação endócrina e possivelmente um efeito na. Em termos de provocação de leucemia. Isto são estudos em animais, nós depois extrapolamos ou não, mas apontam assim alguns efeitos arrepiantes. Isto porque, tendo em conta o uso muito expressivo desta substância e o facto de vez em quando vão saindo alguns relatórios de de pequenos estudos de investigação em termos da disseminação do glifosato e do metabolito que é o AMPA, nos nossos rios, na nossa água, no nosso próprio organismo, e um bocado indicam que o uso é tão massivo que conseguimos encontrar estas substâncias em quase todo o lado. Agora, a que nível é que tem um efeito sobre a saúde humana e sobre os ecossistemas? Isso é um ponto de argumentação, até porque é pouco ou nada estudado o chamado efeito cocktail, ou seja, o efeito de interação destas substâncias com outras substâncias presentes no ambiente,
Exatamente.
introduzidas por nós ou não. Isto gera muita dúvida sobre, de facto, o impacto real, que tem sobre a saúde humana. Mas, a
Portanto,
meu ver,
não há mesmo um consenso, né?
não existe, de facto, um consenso. E isso ficou um bocado marcante nesta ronda de reaprovação do glifosato enquanto substância ativa, quando não houve maioria qualificada por duas vezes. Em que se levou à deliberação, mostra que até mesmo os Estados-membros estão um bocado reticentes em aprovar claramente esta substância como foi feito, para mais 10 anos. Mas pronto, a meu ver, não havendo um consenso e havendo riscos que são, pelo menos, aparentam ter uma base científica relativamente sólida,
Exato.
devia aqui haver uma aplicação do princípio da precaução, pelo menos pela via de tentar limitar o uso e de alguma forma haver um conjunto de metas também de redução ou qualquer coisa assim. Sim.
Mas claramente não foi aplicado, né? Este princípio não foi
Sim.
aplicado no passado mês de novembro.
Pois, para já não. Mas os Estados-membros ainda têm margem para aplicar este tipo de princípios ao nível da aprovação depois do ou reaprovação dos produtos a nível nacional, porque cada Estado-membro depois aprova os produtos que podem ser usados no seu contexto e a forma de uso também.
Então, nesse caso, significa que depois temos aqui uma continuidade do trabalho já no contexto nacional. Pedro, nós aqui estamos a falar de usos alargados e também eles recorrentes, mas o uso sistemático de pesticidas é legal?
Pois, ao nível da União Europeia não é. Isto porque nós.
Está-se a tornar mais interessante.
Nós, em 2009, foi aprovada a nível europeu a Diretiva Uso Sustentável, que regulava o uso de pesticidas, uso e venda de pesticidas. E dentro dessa diretiva está uma provisão que. Um bocado dirige uma transformação das práticas na adoção do que se chama a proteção integrada, a adoção desses princípios. E isto na prática significa o quê? Significa que a luta química deve ser encarada como último recurso. Ou seja, a aplicação de pesticidas, no fundo, a esta luta química deveria ser ponderada como um último recurso e não como um uso profilático ou um uso recorrente. Mas isto depois. A nível da gestão das explorações agrícolas, infelizmente, em grande parte dos casos, não é o que se observa.
Ou
No
seja,
caso de Portugal.
porque não há controle, não é feito nenhuma monitorização.
O que. A nível de Portugal, em particular, que tenho um pouco mais de conhecimento sobre isso,
Certo, certo.
é obrigatório usar essas práticas desde 2014. Foi quando a nossa lei que transpôs a diretiva entrou em vigor. Mas nós de facto não temos uma estrutura que permita um acompanhamento das práticas agrícolas no terreno, porque praticamente já não temos o que se chama extensão rural. O apoio aos agricultores ficou um bocado delegado para as associações de agricultores, que muitas vezes também não têm essa capacidade de fazer um
Claro.
acompanhamento próximo ou também não têm os incentivos para uma mudança de práticas. Praticamente nós não temos estrutura para permitir um acompanhamento próximo. E na experiência da zero, nas situações em que existe queixas fundamentadas sobre o uso de pesticidas abusivos, muitas vezes próximo de localidades ou próximo de habitações, quando se consubstancia uma queixa, os procedimentos que vêm a seguir não fiscalizam as práticas. Acabam por incidirem um bocado sobre, ok, o produto que está a ser usado é legal ou não é legal. Mas não é essa a questão é se foram feitas todas as ponderações ou foram aplicadas todas as medidas anteriores à luta química. E isso acaba por não ser feito, na prática, acaba por não haver uma fiscalização disso. A estratégia de Portugal tem sido compensar isso com a invenção, um bocado, a aplicação de incentivos a modelos de certificação das práticas. Claro que há um modo de produção biológico, mas esse. Tem um quadro de regulamentação europeu, não é? Todos os Estados-membros têm que aplicar o mesmo tipo de requisitos para que uma produção seja classificada como em modo de produção biológica. Mas nós em Portugal temos a produção integrada, que tem um quadro normativo que é nacional e tem um sistema de incentivos, e que supostamente deveria empurrar para a adoção da proteção integrada e o uso não sistemático de pesticidas. Mas depois aqui depende de uma fiscalização das certificadoras, isto de um conjunto de requisitos, mas tem-se tornado bastante difícil e no nosso plano de uso sustentável de pesticidas está em vigor, é admitido que nós não temos capacidade para aferir qual é o nível de adoção dos princípios da proteção integrada. Basicamente restringimos-nos pelos números de agricultores que estão dentro deste modelo da produção integrada e em modo de produção biológico, como achando que isso pode nos conferir um número real sobre a aplicação prática. Mas indo ao terreno, percebemos claramente que é um bocado uma aplicação por calendário, não é? Há certas alturas do ano em que de facto existe mais risco para determinado tipo de inimigos culturais, sejam.
E aí aplica-se mais?
E aí aplica-se.
E quais
Nós
são
temos um
esses
sistema
inimigos?
nacional de avisos
Ias
agrícolas
dizer.
também, um bocado. Acaba por. É muito útil, porque dá um aviso para uma determinada região de um determinado risco, mas, um bocado, sem outro tipo de estrutura que permita acompanhar as práticas, acaba por reforçar esta aplicação por calendário, que é uma aplicação sistemática, com todos os riscos que aqui estão. Mas a nível europeu não é muito melhor. A maior parte dos Estados-membros não está a cumprir. Até acho que houve um relatório do Tribunal de Contas Europeu, de 2020, portanto não é assim tão antigo, que faz um bocado um apanhado da ineficácia da adoção destas boas práticas. E era por isso que se justificou. Na estratégia do Prado ao Prato, haver um planeamento de um reforço do que é esta diretiva, porque não está a ser eficaz nesta matéria. E decidiu-se por um regulamento, e como referiste na introdução, infelizmente acabou por ser de tal forma modificado que mesmo os parlamentares que apoiavam o regulamento acabaram por desistir um bocado dele porque não iria ser consequente.
E Pedro, agora já dirigindo aqui mais para o futuro e, no caso, já a caminhar também mais para o final do podcast, qual é que é então o grande desafio que nós temos para o futuro, no que diz respeito ao uso deste tipo de pesticidas?
Acho que o desafio é este mesmo que nós temos vindo a falar, é a nossa relativa incapacidade até de cumprir a lei.
Que é comum a várias áreas. Quem nos ouve no
Pois,
podcast já vem sabendo.
neste caso, até está, acho, em termos políticos e em termos legais, está bem identificado qual é o caminho a tomar, que será de facto uma adoção mais generalizada das boas práticas. E começar a olhar para este tipo de substâncias como o último recurso, e olhando para o sistema agrícola como temos que desenhá-lo logo à partida, pensando na limitação natural e no uso sistemático de pesticidas.
Exatamente.
Portanto, este é um desafio, é mais um desafio político do que técnico, mas claro que existem questões técnicas a serem resolvidas, porque a diversidade contextual é muita. O tipo de agricultura, temos vários tipos de agricultura com vários tipos de orientações económicas e técnicas. Portanto, de facto, existe aqui uma diversidade imensa. A dinâmica dos ecossistemas e a movimentação dos inimigos culturais, as alterações ao longo do tempo, etc., as alterações climáticas em si, tudo isto são fatores, portanto, põe aqui uma complexidade técnica muito grande, mas na base está sobretudo um problema político de alocar os recursos suficientes e estabelecer a coerência necessária, para que esse caminho seja trilhado. É difícil implementar um regulamento como este quando, por exemplo, em Portugal nós não temos uma rede de extensão rural capaz de oferecer uma resposta de disseminação de novos conhecimentos, quando temos, se calhar, muito pouca investigação a ser financiada para através de observatórios ou estações experimentais, fazer aqui uma experimentação contextualizada sobre práticas alternativas. E depois, mesmo no acesso ao financiamento que vem, não temos esta condicionante de cumprir a lei para poderes ter acesso. E no caso aqui da proteção integrada, foi uma coisa que mesmo nós na Zero batemos muito quando o plano estratégico da PAC estava a ser desenhado em Portugal, para incluir nas condicionantes básicas o cumprimento desta lei. Portanto, se não estás a cumprir os princípios da proteção integrada, então não podes ter acesso ao financiamento, acho que seria o básico. Mas depois há
Exato.
toda aquela questão, como é que tu verificas se aquela pessoa está a cumprir ou não? E aí, esta falta de rede de monitorização, quando nós temos as nossas direções regionais de agricultura e pescas também muito dilapidadas de recursos e agora subalternas, de certa forma, às CCDR, torna-se um bocado difícil fazer esta transformação das práticas.
Então, quais as soluções? E aproveito para perguntar qual é que também, um bocadinho a complemento, já tens vindo a dizer um bocadinho qual tem sido o trabalho da Zero nesta área, mas agora pedi-te que se conseguisse aqui concretizar um bocadinho melhor quais seriam as soluções e pronto, que é isso que vai um bocadinho ao encontro do trabalho que a Zero tem feito.
Sim, a Zero acaba por estar aqui incorporada numa rede internacional que também tem um capítulo, digamos assim, europeu, que é a Pesticide Action Network. E nós acabamos por estruturarmos a nossa ação em colaboração com eles que têm uma proximidade maior com Bruxelas e com os processos de decisão de novos regulamentos, novos normativos a nível europeu. Nós, há relativamente pouco tempo, participámos numa campanha que tinha a ver com algumas das substâncias pesticidas de maior risco que ainda são legais. Nós, felizmente, este ano já vimos algumas a não terem renovação e vão ser retiradas do mercado para o ano. E a nível do acompanhamento, por exemplo, desta revisão da diretiva do sustentável, também é muito através da Pesticide Action Network que nós conseguimos ter acesso à informação e às vezes interpretação dos processos que estão a acontecer em Bruxelas, porque nós nem sempre temos a capacidade de ir a Bruxelas e acompanhar. A nível nacional, o que temos tentado acompanhar são duas coisas ao mesmo tempo. É a definição e implementação das políticas e, ao mesmo tempo, ter algum acompanhamento territorial para perceber o que é que está a acontecer no terreno. Isto limitados pelos nossos constrangimentos geográficos, mas tem muito a ver com conseguimos fazer isso através de muito de associações e movimentos locais que nos reportam determinados acontecimentos, o que nos levam a pedir informação às entidades e perceber então quais são as dinâmicas que se estão a passar no território. E aí percebemos que aquele exemplo que dei há bocadinho, que de facto quando se faz um processo uma fiscalização de uma aplicação de pesticidas, nós não encontramos nenhum caso em que se fosse fiscalizado as práticas, normalmente o que se vai ver é o rótulo. E aqui temos um problema de aplicação da lei. Portanto, uma das soluções é precisamente criar as condições para a aplicação da lei. E isto vai implicar necessariamente de rever, por exemplo, a estrutura de apoios públicos, a nossa subsidiação, para retirar os apoios onde eles não fazem sentido. Onde, por exemplo, estamos a criar subsídios redundantes, que já existem incentivos na realidade lá, provenientes de apoios públicos, e que nós estamos a subsidiar novamente. Isto acontece, por exemplo, com o regadio. Nós no outro podcast falamos sobre o regadio. Acontece no regadio quando, por exemplo, tu tens um terreno em que foi fruto de um investimento alargado para se construir um regadio público, e aquele terreno foi beneficiado com isso, e portanto teve uma valorização no terreno, tem acesso à água, etc. Depois vais subsidiar ainda o uso de rega, e vais subsidiar ainda a área, e vais subsidiar ainda certo tipo de investimentos. E isso acaba por ser um subsídio que cria um desnível de competição interna muito grande entre aqueles que foram beneficiados pelo investimento inicial e outros que estão noutras configurações. Apesar da questão dos apoios à área também. Mas uma coerência também com a lei: se de facto está a subsidiar um modelo agrícola que se espera que tenha um uso sistemático de pesticidas em grande escala, se calhar não
Isso é o
faz sentido
contrário,
e é um
claro.
bocado contrário àquilo que é o sentido da lei, né? Esse caminho de, digamos, reavaliar o nosso modelo de subsidiação pública e
E
criar condições.
a própria gestão de recursos para criar essas condições de controle, não é? De controle, apoio e monitorização.
Sim, portanto, se calhar não gastando esse dinheiro em apoiar duplamente ou criar privilégios, ou apoiar modelos que depois não cumprem a lei, alocar esse financiamento para de facto criar as estruturas necessárias para dar o apoio aos agricultores para haver uma mudança de práticas, né? Que de facto isso é necessário. E investigação, acho que a investigação também é muito importante. Investigação ativa, investigação participada e ativa. Porque no fundo muita inovação se faz ao nível do terreno.
E agora, numa perspectiva um bocadinho mais pessoal, e já entrando aqui nas perguntas finais do podcast, o que é que mais te foi surpreendendo no trabalho que tens desenvolvido nesta área até hoje?
Eu acho que acabo já de ter tocado em algumas coisas. Acho que em 2019, quando eu comecei mais a pensar sobre estas questões das práticas agrícolas, de facto parei-me com a dificuldade que é quem está a fazer uma gestão de um agroecossistema, saber a quem perguntar e de facto a ver quem possa visitar o espaço de produção e dar um aconselhamento que seja atempado. É, acho que essa é logo a primeira, é saber a quem chegar e ter acesso a um aconselhamento atempado e acessível, não é? Porque e
Certo.
nós não temos uma rede de extensão rural pública que cria esta limitação, claro, se for um produtor com um alto rendimento, se calhar consigo facilmente ter aconselhamento para aquilo que eu preciso. Se não for, é muito mais complexo. E depois há a questão da própria formação de técnica de quem dá esse apoio. Se for uma empresa privada, às vezes existem associações às próprias empresas que vendem ou maquinaria ou pesticidas e acaba por ver um ângulo de venda do apoio. Sendo uma entidade pública, às vezes não existe uma formação para todas as tipologias de agricultura e tende a descambar um pouco no, naquilo que é o convencional ou aquilo que se vai chamando agricultura moderna ou de precisão, porque é uma versão um bocado mais atual do convencional. Mas quando queremos aconselhamento sobre, por exemplo, criar uma sebe multifuncional, muitos técnicos olham para nós como se estivéssemos a falar de qualquer coisa alienígena. E isso cria problemas para quem está a fazer agricultura de um outro tipo, ou uma outra escala, ou com um outro tipo de abordagem.
Claro, não havendo essa informação disponível, torna-se tudo muito mais complicado, não é? Quase impossível.
Né? Mas, no entanto, é absolutamente incrível o que se consegue fazer. Mesmo em pequena escala, eu faço parte de uma organização de produtores e consumidores e acabo por participar e estar ativo nos mecanismos de produção. E é incrível o que se consegue fazer em pequenos espaços e com muita carolice e a quantidade de conhecimento que se obtém desta experimentação contextual. É pena é que não haja alguma dificuldade em depois agregar este conhecimento e contextualizá-lo
Exatamente, porque isso.
e disseminá-lo. E faltam aqui, se calhar, estes núcleos agregadores com base em investigação no terreno, ligação entre produtores. Falta aqui, digamos, dendritos e axónios no território que possam ligar estas experiências. Nós temos a rede rural nacional, mas infelizmente, e a Comissão Europeia até já fez essa crítica, infelizmente não tem tido o papel que poderia ter, muito
Pois,
porque não
porque
tem financiamento nem recursos, não é?
pois, claro. E podia ser este pivô, não é? Que de alguma forma não só recebia esta informação, como a preparava, a trabalhava e depois conseguiria disseminá-la para e inspirar outros projetos, naturalmente.
Sim, sem
Pedro,
dúvida.
e aqui agora numa ótica, para quem nos ouve, não é? Que deve ter ficado um bocadinho assustado com este contexto, mas que é bastante importante até para percebermos não só aquilo que nos chega, em última análise, que nos chega ao prato e como quem existe, é quando nós consumimos, estamos a consumir tudo isto para o nosso corpo, para além de outras substâncias que já nos chegam, e tu há bocado falavas um bocadinho nisto, né? Neste efeito, acaba por ser este efeito cocktail a que estamos sujeitos. E por isso mesmo, para quem nos ouve, que sugestão é que, e no caso, pronto, nesta perspectiva de consumidor, darias para a pessoa, de alguma forma, lidar com este tema?
Aí vou-me arriscar a repetir-me novamente. Acho que dou sempre a mesma sugestão.
É possível, é possível.
Já não me recordo, mas acho que pelo menos mais uma vez dei esta sugestão.
É possível.
É para procurar, na medida do possível, aproximarmos dos processos de produção dos agricultores, das agricultoras. Nem sempre é possível. Não é? É complicado na vida, no dia-a-dia ativo. Se vivemos num espaço muito urbano, às vezes ainda mais complicado é. Mas um pequeno esforço de conhecer quem está a produzir e criar ligações de compromisso e de confiança, pode ser um passo muito importante de transformação de ambos os lados, não é? Um
Claro.
bocado mais respeito da nossa parte como consumidores sobre o esforço que é produzir. As necessidades logísticas e de planeamento que estão envolvidas ali, os riscos, acho que dá muito mais clareza sobre esse processo. E também do outro lado, nós enquanto produtores, percebemos também as preocupações de quem consome, as aspirações, os valores, e também, se calhar, às vezes, também um corpo de possibilidades que às vezes não vemos como possíveis, não é? Por exemplo, às vezes muitos pequenos produtores estão um bocado presos na lógica do ir fazer mercados, mas há outros modelos que permitem uma estabilidade de planeamento de produção, como é o caso das CSAs ou das AMAPs, que são organizações de produtores e consumidores, que agregam um bocado, organizam a procura, e são baseados no compromisso. O que permite aqui ao produtor também saber com o que conta e poder dimensionar a
Exatamente.
sua produção para aquelas pessoas, e havendo escala suficiente, que não é preciso uma escala enorme, mas, por exemplo, um pequeno produtor, se calhar 25, 30 pessoas, pode
Já
ser
é um bom
suficiente
número.
para ter viabilidade na sua produção. Se aquelas
E
25, 30 pessoas tiveram um compromisso de comprar aquele produtor. E aqui pode-se fazer um conjunto de arranjos, não é? Aquele grupo de pessoas, juntamente com o produtor, podem criar um mapa de valores. Nós queremos alimento com o máximo de qualidade possível, sem o uso de inputs externos, sem ético em termos de laborais, com salários dignos, etc. E acho que isto de facto é um passo muito importante. Nem sempre somos capazes de o fazer, mas há versões um bocadinho mais simples. O caso dos grupos de consumo, por exemplo, que tu agregas um pouco com outras pessoas o planeamento do teu consumo e depois vão à procura de produtores que correspondam às vossas expectativas. Mas acho que este tipo de organização, mútua de produção e
Sim,
consumo.
um bocadinho orgânica, não é?
É.
E aliás, quer dizer, se pensarmos bem, estávamos a falar aqui num grupo de 20 pessoas, se calhar entre amigos entre amigos e familiares próximos, não é? Estou vendo aqui alguma proximidade geográfica, não parece ser assim
Não, não é uma
tão
escala
difícil, não é?
muito, não é uma escala muito grande, é relativamente até fácil de organizar. Claro que tem suas vicissitudes, para quem não está habituado a fazer processos de trabalho em grupo assim a essa escala, sem hierarquias à partida, não é? Às vezes torna-se difícil. Mas a experiência em si, mesmo que à primeira vez não arranque logo bem, vale a pena experimentar outra vez, porque é uma aprendizagem muito grande e é uma oportunidade enorme de conhecer como é que se produz à tua volta,
Exatamente,
quem lá
exatamente.
está, o território, os
Claro,
desafios.
claro, claro. E num contexto, não só, mais uma vez, falando aqui da nossa saúde, mas também num contexto familiar, até são experiências e processos altamente positivos para, pronto, e referi-me a esta dinâmica familiar até para aproximar num contexto mais urbano. Eu acho que ainda se torna mais relevante uma experiência deste género, que só por si acaba por sair vencedora.
E num contexto urbano é fácil atingir a escala com
Exatamente.
menos esforço.
Sim, entre vizinhos ou amigos, acho que
Sim.
é uma coisa fácil até de se
Pôr um
organizar.
anúncio nas redes sociais, quem é que quer se juntar
Exato.
andar pela vizinhança e falar com os vizinhos e perguntar se gostariam, há imensas
Acho que,
coisas.
olha, eu própria, Pedro, acho que estou a ficar inspirada aqui pela tua
Boa.
sugestão e exemplo, porque realmente, e às vezes até falando com as juntas de freguesia ou isso, às vezes entre vizinhos, naturalmente, mas até para nos informarmos, porque pode até haver já estes grupos de consumo, pronto, pequena escala, como é óbvio, porque são grupos de consumo. Até já pode haver algumas experiências desse género, portanto, às vezes basta
Sim.
também as pessoas informarem-se aqui um bocadinho e começarem com alguma carolice também a criarem
Sim, e
aqui o seu grupo.
deste aí uma boa dica. Uma junta de freguesia muitas vezes pode ter esse conhecimento de quem é que está a produzir à volta, porque às vezes há pequenos serviços que depois são prestados pela junta e eles podem saber. E depois também há um papel importante, que é o abastecimento, é aprovisionamento das cantinas públicas, por exemplo, que pode fazer toda a diferença para os pequenos agricultores. Mas isso é uma escala da organização mais administrativa. Nós, ao nosso nível, podemos fazer muito, simplesmente começando-nos a juntar e fazendo perguntas, não é? Onde é que a gente vai, obter boa comida sazonal, de pequena agricultura familiar, e pronto, reforçar um conjunto de princípios que nós tenhamos para nos ajudar a procurar.
Olha, por último, estamos mesmo, mesmo, mesmo a fechar o podcast, já estamos aqui com algum tempo. Que recomendação deixas para os nossos ouvintes?
Acho que, dado que na nossa introdução falámos da Primavera Silenciosa, se calhar ler mesmo esse livro, se bem que tem mais de 60 anos e há sempre ali pontos de contencioso, não é? Mas acho que dá um retrato interessante sobre algumas dinâmicas que nós hoje continuamos a observar,
Mesmo passados 60 anos.
mesmo passados 60 anos, sim. E uma nota também importante, segundo alguns, foi o livro que um bocado agitou as massas ao ponto de criar o que nós hoje reconhecemos como o movimento ambientalista, mais neste setor, digamos, ocidental do mundo.
Bem, acho que fechamos com notador aqui, né? Com esta sugestão. Muito obrigada, Pedro. Espero que também
Obrigado,
tenhas
Inês.
gostado de regressar aqui ao podcast, com
Claro, é
este
sempre um
tema
prazer.
altamente polémico. E desse lado que nos ouve, esperamos também que tenha gostado do episódio de hoje, deixando o convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, nas redes sociais. E para garantir que o próximo episódio, assim que sair, já sabe, ativa as notificações no aplicativo em que nos ouve. Se há algum tema que gostaria que abordássemos, enviamos um e-mail para 0@0.ong ou uma mensagem pelas redes sociais. Até breve.
Zona 0.